Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Facebook Live da Eleven Sports, também à página da Mel Desporto. Uma boa sexta-feira para todos, ou um bom resto de sexta-feira para todos. Bom fim de semana para quem não trabalha nestes próximos 2 dias, que aproveite também para descansar. Chegou o fim de semana e nós trazemos, como é hábito à sexta-feira, mais um convidado para a conversa neste Facebook Live da Eleven Sports. Hoje, o nosso convidado é de elite nacional e não só, é elite mundial também, é o surfista mais bem conceituado de sempre em Portugal. Falo de Frederico Moraes e vou-lhe dar já as boas-vindas. Boa noite, Frederico, bem-vindo.
Boa noite, obrigado.
Como estás? Eu estava aqui na dúvida se te tratava por Frederico ou por Kikas, como é que costuma ser?
É igual. Tenho várias pessoas que me chamam Frederico, várias pessoas que me chamam Kikas. Posso dizer que a maior parte da minha família me chama Kikas. A minha mãe, o meu pai, é tudo Kikas.
É mais para a tua família e mais para os próximos, portanto, acho que te vou tratar por Frederico.
Não, é igual. À vontade.
Boa, perfeito. Começo por te perguntar, calculando que foste até ao mar hoje, como é que estavam as ondas?
Vou ser honesto, hoje por acaso não surfei.
Ah,
Hoje estive sossegado em casa, mas ontem surfei, anteontem surfei. Não apanhei ondas nada de especial. Para além disso, tivemos um fim de semana preenchido com a Liga Mel na Ericeira, a acordar sempre muito cedo por causa das marés e poucas ondas. Então, uma pessoa passava muito tempo na praia. E tiveram dias quentes, de calor e sol, e pode ser que acabei o fim de semana bem cansado e aproveitei agora um bocado esta semana para relaxar, ir mais ao ginásio, alongar um bocado e repor energias.
não ir ao mar não significa não ter treinado, né?
Exato. O treino não é só no mar. O treino não é só no mar.
Claro. Olha, a pesquisar para conversar um bocadinho aqui contigo, percebi que tu já estás nestas andanças das entrevistas, desde os 7 anos, talvez, que talvez tenha sido a tua primeira entrevista. Ainda tens gosto por isto ou já não é, já dispensas?
Não. Eu gosto porque estas entrevistas é um bocado, são as oportunidades que nós temos de passar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós gostamos, os nossos valores, o porquê de nós fazermos isto. Ou seja, acho que é uma forma de nós conseguirmos chegar a outras pessoas e conseguirmos inspirar mais pessoas, ou pelo menos cativar mais pessoas a tentar vir a praticar surf e também a perceberem o porquê desta paixão pelo mar e pela água e pelo desporto de surf.
Claro que sim, claro que sim. Antes de avançarmos para mais perguntas, desafiar a toda a gente que nos está a ver no Facebook Live, tanto no Mel Desporto como na Eleven Sports, para fazerem perguntas aqui. Nós teremos todo o gosto em responder às mais fáceis para o Frederico. Mas vamos estar atentos a isso e vamos colocar as perguntas que aqui forem pertinentes. Começo por te perguguntar, como é que é viver de um hobby?
É bom, posso dizer que é ótimo, é bom. Custa menos quando uma pessoa tem de ir para a água e tem de surfar. E pode ser que sou um sortudo, porque não é todos os dias que nós temos essas oportunidades. Eu felizmente tive e acho que soube agarrar bem e soube aproveitar ao máximo. Não, nunca, também é importante nunca esquecer que, apesar de um hobby, é um trabalho também, temos as nossas obrigações, há ao lado do treino, há ao lado dos sacrifícios, ou seja, tudo envolve sacrifício, envolve muito treino, não é apenas uma profissão super gira e super divertida e pronto, vamos para a água e rimos. Há muito mais do que isso. E acho que ser um hobby é uma mais-valia gigante, porque estamos sempre à procura de mais, estamos sempre apaixonados pela modalidade, pelo desporto, por viajar, por apanhar ondas boas, e essa é a essência do surf. E eu espero nunca perder isso, e também no dia em que perder, acho que é um sinal de que está na hora de arrumar, neste caso, não as botas, mas as pranchas.
Já que tocas nesse ponto, aproveito já para te perguntar isso, que é uma curiosidade que tenho. Desde que começaste a fazer disto de profissão e agora que já levas alguns anos desta profissão, nunca perdeste aquela paixão que tinhas quando começaste e quando eras mais jovem?
Acredito que quando era mais novo, havia certas alturas que eu tinha mais vontade e mais pica, como nós dizemos no surf, de ir treinar e de ir para dentro de água quando está frio, quando está a chover, quando o mar está pequeno. Hoje em dia uma pessoa tenta ser mais seletiva nos mares que apanha e nas ondas que quer surfar, apesar de ser super importante uma pessoa surfar qualquer tipo de mar, que pronto, é o meu dia a dia, é surfar e é. Esteja bom, esteja mau, uma pessoa tem a estar dentro de água. Mas eu posso dizer que, se calhar, houve uma altura da minha carreira em que possa ter perdido algum, não diria algum entusiasmo, mas se calhar também, pronto, obviamente fases mais difíceis, hein, onde uma pessoa não, parece que as coisas não resultam e tem fases que se calhar está mais em baixo e depois uma pessoa se calhar acaba por notar mais isso em surfar menos e em procurar outras coisas para se distrair, mas ultimamente a minha paixão pelo surf tem vindo a aumentar, esta veia de descobrir ondas e de ir à procura das melhores praias e do melhor swell, era uma coisa que eu não tinha muito, e hoje em dia tenho cada vez mais, é um lado meu que tem vindo a aparecer cada vez mais. E por isso creio que a minha paixão aumenta, diria, de dia para dia com esta modalidade, com o surf.
Tu dizias há uns tempos que não há que ter medo do mar, e surfar é um bocadinho dominar aqui um meio que mete muito respeito. Já dominas completamente o mar ou ainda te mete algum receio?
Eu de todo, eu dominar o mar de todo. Quem me dera dominar o mar, quem me dera dominar o mar, não. Eu acho que, claro que todos nós temos medos. Quando eu digo não há que ter medo do mar, não é no sentido que é super tranquilo, não. Todos temos medo do mar. Eu próprio tenho medo do mar e tenho medo de certas situações, porque há situações que são incontroláveis e nós não controlamos e é completamente, estamos em puro risco. E há situações que uma pessoa não gosta de estar, que sente-se desconfortável. Mas eu acho que nós temos de tentar ultrapassar esses medos e sim agarrar nele e tornar o medo em respeito. E respeitar o mar, saber respeitar as condições, saber respeitar os nossos limites e quando os quisermos quebrar, saber também quando o fazer. Não o fazer de uma forma só parva e inconsequente, porque às vezes nós não temos bem a noção das consequências pronto, que uma atitude nossa no mar irresponsável pode ter. Mas acho que é nós termos respeito pelo mar. Acho que o surf exige muito respeito, já na própria modalidade entre surfistas, e o respeito entre a água é super importante. E depois o respeito pelo mar e pelas condições, porque uma onda agarra em nós e faz de nós o que quer. E por vezes as pessoas não têm noção disso, e nós próprios surfistas às vezes também não temos noção disso, e daí apanharmos também grandes sustos por vezes.
Sim, nós, ou eu falo por mim que não tenho tanta consciência do que é surfar. Às vezes temos a ideia de que o receio vem do tamanho da onda, mas se calhar nem é tanto isso, não é? Às vezes é mais a corrente ou os picos que estão por baixo do mar.
Exato, exato. Pode vir do tamanho da onda, pode vir do tipo de fundo, se for coral, se for uma onda super rasa, pode ser uma onda que está super afastada da areia, uma pessoa apanhar um susto, ficar mais reticente ou leva com a prancha na cabeça e desmaia, o que seja. Temos de ter cuidado. Eu, por exemplo, gosto sempre de surfar com companhia, não gosto de surfar sozinho. Porque nós nunca sabemos o que é que nos pode acontecer, e é sempre bom ter alguém dentro da água que caso algum acidente aconteça, haja alguém que possa vir à procura e tentar ajudar. Por isso, eu tento sempre surfar com alguém e aconselho a toda a gente surfar com alguém também. Por exemplo, quando somos mais novos, as correntes e quando nós não temos tanta noção do mar e do tamanho da praia, e de sermos levados por uma corrente e levarmos com ondas, acho que temos de ter todo esse cuidado. Daí a existirem as escolas de surf, e pronto, e faz um bocado parte do trabalho delas a transmitirem e ensinarem tudo isso. E essa é quase entre ensinarem a porem-se de pé às pessoas que estão a iniciar o surf e ensinar as pessoas a lerem o mar. E a perceberem como é que isto funciona para também não correrem riscos desnecessários.
É quase preciso tirar também a carta de condução para estar no mar, não é? Uma
Um bocadinho.
comparação, mal feita, mas é quase isso.
É.
Lembras-te do último susto que apanhaste, por falar nisso? Já vi algumas histórias tuas, nomeadamente uma quando eras bem novo com o teu pai.
Exato, exato. Assim,
essa foi mais assustadora.
O grande susto que eu tive, eu tinha 14 anos, foi em pipeline. Eu estava a fazer um bico de pato numa onda, a maré estava vazia, ou seja, estava mais raso. Eu estava a fazer bico de pato e ao passar a onda, como eu era levezinho, era pequenino, a onda voltou-me a puxar para trás, eu caí direto com a espuma, bati no fundo, bati com a cabeça, depois levei com o resto das ondas. E quando vi lá de cima, entre uma das ondas, fiquei na cabeça, vi que tinha a mão cheia de sangue, saí da água. O meu pai estava a filmar, eu perguntei-lhe, pai, veja lá, estou aqui a sangrar. E o meu pai olhou para mim, fisioterapeuta, médico, sabia que não me podia assustar, e disse, não, isso é um ponto, não te preocupes. Subimos a praia e tal. Na altura, a minha mãe estava com a minha irmã na casa que nós alugámos, nem estava na praia, por isso tivemos de boleia, pedimos boleia ali na estrada, um surfista de pick-up deu-nos boleia, levou-nos até casa, em casa, agarrámos no carro. Fomos até ao hospital e pronto, e no hospital acabei por levar 15 pontos na cabeça, mais 15 pontos nas costas, mais uns agravos na cabeça e pronto, de um ponto passaram para 30 pontos, mas pronto, eu aguentei-me, estou aqui e são mais importantes.
Claro que sim. E agora já enquanto profissional, lembras-te de algum que tenhas pensado que podia ter corrido mal?
Não, felizmente acho que já há bastante tempo que não tenho nenhum susto em que eu me sentisse numa situação de perigo mesmo, de não, isto aqui pode dar mesmo para o torto, isto aqui, o que é que eu estou aqui a fazer. Felizmente não aconteceu, por isso aqui vou dar uns toquezinhos numa madeira que é para ver se não aconteceu até ao fim da minha carreira.
Muito bem. Vi no teu vlog que fizeste durante a quarentena, fizeste alguns sobre os teus treinos, mas vi que tinhas 55 pranchas, disseste que não usas todas, mas são precisas realmente tantas para uma temporada? Quantas é que levas também para uma competição?
São precisas bastantes. Claro que estas 55 são pranchas acumuladas, porque nesta altura eu já estaria a trocar de pranchas e a rodar de pranchas. Nós normalmente, pelo menos eu costumo viajar sempre com 12 pranchas, duas capas de 6 pranchas, porque as pranchas variam muito entre tamanhos, desde grossuras, há tipos de onda, ou seja, há uma variedade enorme.
Tu sabes as características de todas, não é?
Eu sei olhar mais ou menos, sei olhar para elas e sei perceber para que tipo de mar é que eu quero cada uma e em que cada uma vai funcionar. Para ser honestamente, eu em termos de pranchas não sou a pessoa mais entendida, eu trabalho muito com o meu treinador é uma pessoa que percebe muito, e como está muito, muito ligado comigo, ele sabe falar diretamente com o shaper, pedir o tipo de prancha que ele quer ou que me quer ver a surfar ou que acha que se vai adequar mais ao meu surf em cada tipo de onda, e fazemos assim este trabalho a três, e eu vou dando o meu feedback a dizer, não, esta prancha não é tão rápida como a outra, o rail não é tão clean entre manobras, ou seja, consigo dar o meu feedback para que depois o shaper então possa tentar encontrar assim a prancha perfeita para mim, para cada condição, fosse para mar pequeno, seja para um tipo de onda na África do Sul, um tipo de onda de peniche, porque depois há pranchas que são específicas muito para cada etapa do tour, e há outras que são basicamente, eu consigo usar a prancha que uso no Brasil, uso em Portugal ou uso nos Estados Unidos. Depois há pranchas que são feitas especificamente, por exemplo, para Jeffreys Bay. É um sítio onde eu encomendo pranchas apenas para Jeffreys Bay, porque são pranchas que eu quero. É uma onda muito específica para um tipo de surf muito específico e quero e tem de ser enquadrada ali.
Uhum. Falaste do teu treinador, e eu por acaso gostava muito de saber, na tua modalidade especificamente, que é tão individual e tão dependente de ti e do mar, o que é que o treinador faz e onde é que ele faz a diferença?
Em termos técnicos, acima de tudo, ou seja, desde melhorar manobras que nós já temos no nosso repertório, desde tentar incluir novas manobras, trabalhar, seja os movimentos dos braços, onde é que eu quero que o meu braço esteja, para onde é que eu devo estar a olhar, o peso deve estar na perna da frente, na perna de trás, ou seja, há aqui uma imensidão de técnica que tem de ser explorada e tem de ser melhorada. Depois, em termos de tática, desde a gerir um hit, a delinear a estratégia que eu quero criar para um hit, ou seja, ele tem uma parte fundamental como treinador, é super importante. Eu trabalho com ele desde os 17 anos, por isso já há algum tempo que estamos juntos e tem sido um trabalho que me desenvolveu muito, de uma forma positiva como surfista e também como pessoa, porque é uma pessoa que eu gosto muito e tenho um enorme respeito, é assim quase como um segundo pai para mim. E pronto, tem uma função super importante na minha carreira e no meu crescimento como surfista.
Falaste aí num tema que tenho muita curiosidade de saber, que é como gerir um hit. Eu sei que varia claramente dos objetivos que tens naquele momento específico, mas para quem é leigo no surf, como é que tu explicarias essa questão de gerir um hit? Funciona pelo tempo, funciona por esperar a onda, como é que funciona?
Pronto, o gerir o hit, primeiro nós temos de olhar para as condições e perceber, há muitas ondas, há poucas ondas, que tipo de ondas é que há, quem é que é o nosso adversário, ou seja, qual é uma pessoa pôr-se na pele do outro adversário, saber mais ou menos quais as características dele e o que é que será que ele vai fazer, como é que nós podemos tirar ali partido do surfista com quem nós vamos surfar. Começar com prioridade, deixar a prioridade, tentar pôr logo uma onda boa ao início, porque vai deixar um bocado de pressão e normalmente é um surfista que não funciona muito bem com pressão. O tipo de onda favorece-me mais a mim ou ao meu surf, então se calhar eu posso chegar ali com as prioridades e perder um bocado de tempo no início do hit, para depois no fim então começar e pôr um bocado de pressão e é um surfista que vai tremer, ou seja, há aqui ou então simplesmente vou apenas fazer o meu surf porque estou completamente confiante e nem sequer preciso estar preocupado com o outro surfista. Há aqui um leque em termos de iniciação e de estratégias que uma pessoa pode definir depois dentro do plano A, plano B, se uma pessoa então, se esta estratégia não tiver a dar resultado e, por exemplo, se virar contra mim e eu começo a perder, como é que eu vou dar a volta? Espero pela melhor onda, tento começar a apanhar várias ondas. Depois é uma pessoa brincar e imaginar e tentar definir o que é que se adequa melhor a cada tipo de surf e a cada tipo de atleta.
E como é que comunicas com ele, sendo que vocês estão bastante longe uns dos outros?
Com o meu treinador?
Sim.
Não, comunico antes do hit e depois dentro do hit, então sou eu sozinho e uma pessoa tem...
Não há gestos, não há nada combinado?
Não, há treinadores que fazem isso. O meu treinador não gosta e acha que uma vez estando eu no IT, eu é que tenho de surfar o IT e as decisões têm de ser minhas, não têm de ser mais ninguém. E pronto, e por isso basicamente muito poucas vezes ele faz sinais, às vezes quando nós pedimos, ele pode fazer ou apenas para nos dar indicações estamos em segundo, terceiro ou primeiro, porque às vezes com ventos e quando as ondas são muito longe, uma pessoa não consegue ouvir bem as indicações do speaker, que é quem dá as notas e quem dá as situações do hit, e às vezes ele pode fazer sinais só a dar um bocado a situação do hit, ou quando realmente nós estamos mesmo fora do pico de onde deveríamos estar a surfar, quando há muita corrente, quando o mar está grande e mexido e termos um ponto de referência cá fora é mais complicado, então aí se calhar o treinador pode fazer uns sinais e... Mas no meu caso, o Richard não é muito fã disso, por isso não costuma fazer.
Fazendo aqui um bocadinho o ponto de situação do momento atual em que estamos, onde é que tu estarias se não tivesse sido este vírus a parar-nos todos este ano de 2020?
Neste momento estaria, acho que era Jeffreys Bay a etapa agora, ou tinha começado há uns dias. É das ondas que eu mais gosto de surfar, é dos sítios que eu mais gosto, por isso... Custa, mas também estou em casa, estou em Portugal, há sítios piores para se estar, tem sido um verão bom, temos tido ondas, bom tempo, E pronto, e claro que esta pandemia tem de ser encarada com seriedade e temos de ter cuidado e até termos luz verde para se recomeçar tudo, acho que temos de ter calma e esperar.
Como é que se aproveitou o tempo em casa este ano que te retirou tantas viagens do calendário?
Como é que se aproveitou? Tentei continuar com as minhas rotinas de treino. Não vou mentir, houve várias manhãs até às 11, 11:30, que era uma coisa que eu não fazia nunca. Mas pronto, aproveitei para repor os níveis de sono, para descansar um bocadinho, brincar com os meus cães e estar um bocado em família. Mas depois, uma vez que se podia então ir ao mar, voltou um bocado tudo ao normal, voltar a ganhar ritmo e a pôr o pé na prancha, testar pranchas. Entretanto, a semana passada também o meu treinador veio até Portugal para começarmos a trabalhar. Para a semana, em princípio, vou para a França, se tudo correr bem. Para manter os ritmos de treino e para uma pessoa manter o trabalho, porque também não sabemos quando é que pode voltar o World Tour ou qual vai ser o desenrolar deste ano. Por isso, uma pessoa tem de manter o foco, não encarar este ano como um ano perdido. Em termos competitivos, talvez possa ser um ano perdido, mas em termos de trabalho, se calhar agarrar nele e tentar fazer dele um ano decisivo e aproveitar para treinar, surfar mais e passar mais horas dentro da água.
Muito bem. O World Tour está em pausa, não é? Mas em Portugal já regressaste à competição e já ganhaste inclusive a primeira competição do ano, pós-quarentena. Isso serviu para testar um bocadinho a tua forma física?
Serviu. Foi bom, foi a Liga Mel, um campeonato que está cada vez com mais nível. Foi um dos circuitos onde eu comecei a dar também alguns passos para uma pessoa sentir mais à vontade a competir em termos de man-on-man. É um campeonato que puxa, é um ótimo treino e foi uma boa liga na minha carreira. E pronto, esta vez a World Surf League deu-me, por norma, eu não poderia estar a competir na Liga Mel, porque não são provas, não são etapas homologadas pela World Surf League, mas eu falei com a World Surf League, a World Surf League deu-me carta branca, então, enquanto tudo estiver parado para eu fazer a Liga Mel, para não estar simplesmente parado em casa, quando posso estar a competir e a vestir uma licra. Dá logo outra intensidade e uma pessoa põe logo outro treino e põe então a cara de competição. E pronto, felizmente na Figueira da Foz correu bem. Agora, ao fim de semana passado, tivemos em Ribeiradilhas que acabei em terceiro lugar. O mar super complicado. Perdi nas meias finais para o Miguel Blanco, um ótimo surfista, um grande representante português. Um hit super, super parado, com muito poucas ondas, e ele de facto encontrou as melhores ondas e levou a melhor. E pronto, temos a próxima etapa na Praia Grande. Não sei se vou poder competir ou não, tudo depende da WSL. Por isso vamos ver com o decorrer do tempo qual vai ser a decisão, se irá recomeçar o World Tour, se não irá recomeçar. Mas pronto, mas enquanto eu puder estar ativo a competir, estou feliz, porque é o que eu mais gosto de fazer. Tinha muitas saudades de competir, muitas saudades de vestir a licra, de me ter de provar, o nervosismo de uma pessoa ganhar, de ter medo de perder, de não querer perder, e eu tinha saudades disso, e sabe.
Olha, como é que sentiste os teus colegas nacionais a competir contra ti, que já estás noutro patamar? Como é que os sentiste? Como é que foi para ti também competir contra eles?
É ótimo. Lá está, isto, todos os hits, seja com quem for, é um treino. E um treino é sempre um treino. Uma pessoa aprende sempre qualquer coisa, faz sempre qualquer coisa e consegue tirar sempre qualquer coisa positiva e negativa, nem que seja para aprender. E por isso, lá está, desde o round 1 até uma final, até umas meias finais, até uns quartos de final, uma pessoa consegue sempre treinar, consegue sempre impor ritmo. Podemos, mesmo quando sentimos menos motivados, podemos pôr objetivos próprios, seja fazer 2 set pontos, fazer um score de 18, E uma pessoa vai-se automotivando assim. Mas eu adoro, eu sou um competidor nato, adoro, a minha paixão é a competição e por isso para mim é sempre um orgulho poder competir contra os portugueses, contra surfistas portugueses, contra jovens portugueses e também saber que sou um exemplo e que também estou onde a maior parte deles ambicionam estar, que é o World Tour, que acaba por ser o sonho de qualquer surfista, por isso nós surfamos todos os dias, nós competidores. E pronto, e poder partilhar um bocado a minha experiência competitiva e estar ali e competir com eles é bom.
Falando em provas nacionais, quais é que são as melhores praias em Portugal para se surfar? O que é que aconselharias a quem, por exemplo, nunca surfou?
Para aprender, eu diria a zona da Linha, Cascais é ótimo. Temos praias super tranquilas, as de Carcavelos, o Guincho, são boas praias para aprender. Assim, para um nível mais avançado, eu diria que a Iceira e Peniche são, de longe, os melhores sítios para se fazer surf. Os mais consistentes, com ondas de pedra, ondas de areia, funcionam com quase todas as marés, com diferentes tipos de vento, diferentes tipos de swell e pronto, são assim as duas zonas com maior leque de praias, que pelo menos é onde eu passo a maior parte do meu tempo, é a Iceira e Peniche.
Desviando aqui um bocadinho da tua carreira, Nazaré tem crescido de forma extraordinária nos últimos anos, mais num nível e num tipo de competição que não é o teu. Algum dia pensas em ir para esse tipo de ondas gigantes ou está fora completamente do teu patamar?
Lá está, aí que entra um bocado o medo. Não, mas não, não. Aí já é uma mistura de respeito com medo.
Aí pode correr bastante mal, não é?
Exatamente, mas a verdade, eu já disse em algumas entrevistas, começo a ter alguma curiosidade para saber como é que é experienciar, porque aquela adrenalina de descer uma montanha de água daquelas e de estarmos ali no meio do mar com ondas daquele tamanho deve ser deve ser um vício. A adrenalina que aquilo dá deve ser viciante. E tenho alguma curiosidade e gostava de experimentar com calma, obviamente, porque eu quase diria que aquilo é um desporto completamente diferente do que eu faço, são tipos de surf completamente diferentes, mas acho que era um desafio que eu gostava e pode ser que em breve.
Boa, fica esse desafio. Em termos pessoais, no World Tour, tens falado com os teus colegas? Quem é que tens assim uma relação mais próxima e o que é que têm falado sobre esta pausa da competição?
Acho que esta pausa afetou, foi diferente para vários surfistas. Por exemplo, na Austrália não foi sequer semelhante ao que nós vivemos em Portugal. No Havaí também continuaram a surfar, não tiveram de ficar em casa. Nós devemos ter sido dos países onde tivemos de ficar mais tempo em casa sem ir à praia. Tenho um amigo, por exemplo, acabou por ficar na Austrália, o Leonardo Fioravanti, e apanhou ondas inacreditáveis. Tenho outro amigo, Ryan Kelly, na australiano, também manteve-se sempre a surfar. Tenho um amigo, Seth Muniz, no Havaí, também se manteve sempre a surfar. E pronto, e agora depois, quando as coisas acalmaram e voltaram a abrir aqui em Portugal, fiz algumas surfadas com o Kano Igarashi, que mora aqui em Portugal agora de momento. Por isso tem sido bom o Leonardo Fioravanti, acho que agora ele também tem casa aqui em Portugal. Ele vem agora no mês de agosto, vem para Portugal, ou seja, vai ser um bom parceiro de treinos, nós partilhamos do mesmo treinador, por isso vai ser bom. É sempre bom surfarmos com outros surfistas do World Tour, porque impõe logo outro nível, impõe logo outro ritmo na água, e com esta paragem uma pessoa precisa disso, precisa de arranjar essas energias para puxar e para aumentar os níveis de treino.
Falar em surf e em circuito mundial, claramente se fala de Gabriel Medina, que é um dos grandes campeões desse circuito. Qual é a tua relação com ele e se o facto de se falarem a mesma língua vos aproxima quando estão em viagens?
Dou-me muito bem com o Gabriel, temos uma ótima relação, não temos falado recentemente, mas quando viajamos costumamos surfar muitas vezes juntos e partilhamos alguns momentos juntos dentro daquilo que a competição deixa. Já fizemos algumas viagens juntos, é uma ótima pessoa, é um grande surfista e pronto, é um bom amigo do World Tour.
Ouvi dizer que não gostas muito de companheiros de quarto que ressonem. Tens apanhado muitos ou já te conseguiste esquivar de todos os que sabes?
Hoje em dia já não me apanham na tua. Hoje em dia quero o meu quarto só para mim, a minha cama, quer estar sossegado e quero dormir sossegado. Já me diz, não, eu não ressono, e depois dou por mim, estou a pôr fones, música, tudo e mais alguma coisa, enfiar-me na casa de banho para dormir, o que seja, porque eu sou super esquecido com barulhos, e pronto, e tudo o que seja, desde a mastigar, a ressonar, aquilo começa-me a entrar, se por acaso me começa a entrar no ouvido, aquilo eu dou em maluco, e por isso hoje em dia já tento ter o meu quarto e ter a minha cama, que é para ter a certeza que posso descansar tranquilamente.
Muito bem. Tens algum sítio no mundo onde tu não deixas de ir durante o teu ano, seja em competição ou não? Algum sítio que te marque mais?
Eu posso dizer, neste caso, a Austrália é o sítio que eu tenho a certeza que vou sempre. Para mim é dos melhores sítios do mundo, é onde eu mais gosto de passar o meu tempo. Obviamente que sempre a competição obriga, porque nós passamos sempre pela Austrália, seja no WQS, seja no World Tour, mas acredito que também quando deixar de correr o circuito, um dia mais tarde, se Deus quiser, daqui a muitos anos, irei continuar a ir à Austrália, porque é onde eu tenho vários amigos, considero família, e por isso é um país onde eu irei sempre, com certeza, passar bastante tempo.
Gostava de falar numa parte que provavelmente é das mais importantes da tua carreira, que são os patrocinadores, como é o caso da Mel, que está também a transmitir esta entrevista. Qual é que é a importância e a responsabilidade que tu tens, enquanto profissional, de ter estas marcas a apoiarem-te? E qual é que é a importância na tua carreira?
A importância é gigante. Eu, felizmente, todos os patrocínios que eu tenho acompanham-me desde que eu sou muito novo, quase desde os meus 14, 16 anos. Ou seja, quer dizer que são marcas que acreditam, acima de tudo, acreditaram no meu sonho, partilharam isso comigo e mantiveram-se comigo nos momentos menos bons e nos melhores momentos da minha carreira. Isso tem um grande significado. A Mel, ainda para mais, sendo uma marca fora do surf, é uma marca que eu quase que diria que é uma marca do surf hoje em dia, porque já nos deu tanto a nós surfistas, desde a Liga Mosh, Liga Mel, patrocinar o evento em Peniche, do World Tour, já apoiou tanto o surf em Portugal, já teve vários embaixadores, neste momento tem um time de júniores incrível, e eu não podia sentir mais orgulhoso em ser embaixador de uma marca como esta, e por isso tenho de dar um grande obrigado a todas as marcas que me apoiam, acreditaram no meu sonho, porque sem elas, claramente, seria muito mais difícil, porque não teria a plataforma para mostrar que tenho hoje em dia. E depois também são, acima de tudo, eu gosto e tenho, e por norma tenho sempre essa atenção de me querer associar a marcas que partilham dos mesmos valores do que eu. E a maior parte, as marcas todas com quem eu trabalho, partilham disso, desde a dedicação, o trabalho, o respeito, todos esses valores, desde uma pessoa querer ser o melhor, de se querer destacar, de fazer mais que os outros. E eu vejo isso em todas as marcas que tenho o meu nome associado, e acho que temos de ter sempre isso em consideração, porque e exige muita muita responsabilidade também darmos nós a nossa cara e termos marcas a acreditarem em nós, que pronto, temos de mostrar não só dentro da água, mas também fora da água, que somos um exemplo e que estamos aqui para tentar embelezar não só as marcas, mas também Portugal, o nosso país.
Claro, sempre falar em nosso país, gostava de falar sobre Tóquio, que vai ser 2021. Seria a estreia do surf e será a estreia do surf em Jogos Olímpicos. Como é que tu estavas a encarar este momento e como é que tu perspectivas aquele ano?
Estava muito empolgado. Foi um bocado frustrante. Pronto, todo este 2020 ir pelos ares, mas pronto, mas acredito que 2021 irá ser melhor. Vai saber melhor com certeza, porque vimos cheios de fome de 2020 e com vontade de fazer mais e de gastar esta energia toda que temos acumulada agora em casa. Por isso, não vale a pena uma pessoa chorar assim dizendo sobre este ano perdido, mas sim agarrar nele e tentar imaginar um 2021 melhor e mais bonito. Mas ia ser uma etapa muito feliz, sem dúvida alguma. Pôr Portugal nos Jogos Olímpicos é um marco, ainda para mais no primeiro ano que o surf foi integrado nos Jogos Olímpicos, a primeira vez, e ter Portugal a marcar presença é um momento histórico, e pronto, e ter sido eu a garantir essa presença, ainda mais significa até para mim.
Alguma vez imaginaste quando começaste no surf que podias ir aos Jogos Olímpicos? Chegou agora em 2020, agora 2021, esta oportunidade, mas era algo que se calhar nunca imaginaste.
Não, nunca imaginei, porque nunca sequer se falou nos Jogos Olímpicos, em termos de surf, por isso foi assim, foi um sonho muito novo. Falou-se, uma pessoa começou a trabalhar e depois aconteceu, ou seja, não é uma coisa que começou bem a sonhar desde novo, como o World Tour, que sempre imagina, que vê os ídolos e o Mick Fanning, o Kelly Slater, e não, eu gostava de competir contra eles e gostava de estar no World Tour. Ou seja, eu tinha 7 anos e lembro-me disso e de ver etapas do World Tour e de querer lá estar. Os Jogos Olímpicos, pronto, eu vi outras modalidades, achava o máximo, adorava, mas o surf não está incluído, por isso, azar o meu, devia ter escolhido um desporto diferente. Mas tivemos uma ótima surpresa agora, estes últimos anos, puseram surf e pronto, é de uma felicidade enorme poder levar o surf até aos Jogos Olímpicos.
Kelly Slater, falaste aí do Kelly Slater 2013, que memórias é que isto te traz?
Traz ótimas memórias, foi um momento marcante, obviamente. O primeiro edit que eu fiz com o Kelly Slater, na primeira vez que eu competi no evento em Peniche, e pronto, e uma vitória contra o Kelly Slater num ano em que ele disputava o título mundial. Foi especial, eu acho que foi assim em termos de notícias e de mídia, foi assim o maior boom que eu tive. Naquela altura da minha carreira, disparou por completo, e deu-me e pronto, e deu-me deu, e deu-me força, porque lá está, nós ganharmos a um ídolo e ganharmos a um ícone do surf mundial em casa com o público português, não há melhor que isso.
E tu tens, além desse, algum momento que tu ainda hoje te recordes como talvez o momento mais alto da tua carreira?
Tenho, por exemplo, o ano passado foi, não diria, não posso apontar um momento, mas desde ganhar uma etapa de 10 mil pontos no Havaí, que nunca nenhum português ganhou, desde ganhar uma etapa de 6 mil pontos nos Açores, depois também ganhei a etapa de 3 mil pontos em Santa Cruz, qualificação de Portugal para os Jogos Olímpicos, voltar ao World Tour. Desde o ano em que eu me qualifiquei, em 2016, com duas finais de seguida, com 2 segundos lugares de seguida nas etapas de 10 mil pontos no Havaí, tenho um momento em Jeffreys Bay, final de segundo lugar em Jeffreys Bay contra o Filipe Toledo, também me tornou o primeiro português a chegar a uma final de um World Tour, ou seja. Tenho vários momentos marcantes, não consigo assim dizer um, porque todos eles tornam a minha carreira super especial e todos eles dão um valor enorme ao trabalho e ao porquê de eu trabalhar e de surfar todos os dias.
Olha, e cães, como é que está aí a tua relação com os teus cães? Já percebi que não há um dia em que eles não façam parte aí da tua brincadeira, da tua rotina.
É verdade, na verdade, os cães são da minha mãe. A minha mãe deixa, a minha mãe a mim deixa-me sempre muito claro, mas é como se fossem meus. Adoro brincar com eles. Eu agora mudei de casa, por isso já não passo tanto tempo com eles, mas vou lá sempre fazer umas visitas e aproveito para brincar ali um bocadinho. São a melhor companhia. sempre cheios de energia e nunca estão zangados connosco, por isso são uns ótimos companheiros.
Que hobbies é que tens para além de treinar e dessa vida exigente que tens durante o ano? Algum segredo que nos queiras contar?
Não, por acaso não tenho assim nenhum hobby. Adoro passar tempo com os meus amigos, gosto muito de andar de bicicleta. Foi assim um novo hobby que eu ganhei na quarentena. Comecei a andar bastante de bicicleta
na estrada ou montanha?
Posso dizer que eu quando era mais novo gostava muito, depois deixei de andar e agora voltei a ganhar o gosto e sabem, para uma pessoa relaxar e pensar na vida, é bom, eu gosto.
Vais mais para a estrada ou mais para a montanha?
Tenho ido mais para a estrada.
Muito bem. Algum objeto especial para ti que tu leves sempre para viagens ou não és nada supersticioso?
O único objeto que eu tenho levado já há mais anos tem sido uma bandeira de Portugal. Tenho desde 2016 que tenho levado a mesma para todas as viagens, ou seja, todos os pódios que eu fiz, a bandeira de Portugal é a mesma desde que eu fiz as duas finais em 2016 no Havaí.
E aliás, acreditas
que... Está ali guardada no armário.
Ah, ok. Algum objeto de competição que tu guardes, tipo museu ou não? Ou ainda não tens esse espaço em casa?
Tenho algumas pranchas, tenho algumas pranchas guardadas, assim, pranchas que marcaram mais. Por exemplo, a prancha de 2013 ganhou o Kelly Slater, está guardada na minha casa das pranchas. As pranchas que eu usei no ano em que fiz a final em Jeffreys Bay também estão guardadas na minha casa das pranchas. Tenho, assim, algumas pranchas mais marcantes, que têm mais significado, estão guardadas.
Muito bem. Para terminar, onde é que tu te vês daqui a uns anos, em termos profissionais, Kikas?
É uma pergunta difícil. Aqui há uns tempos eu nem sequer pensava nisso, mas pode ser que agora com a quarentena e com tanto tempo a pensar, tenho pensado nisso. A verdade é que eu acho que ainda tenho muito para dar no surf, ainda tenho muito para dar como competidor, por isso vou-me focar nisso, não me vou perder a pensar noutras coisas, porque esta é a minha paixão, isto é o que eu gosto, trabalhei a minha vida toda para viver este momento e espero vivê-lo durante uns bons anos. No dia em que acabar, tenho a certeza que noutra etapa da minha vida irei pôr a força e a dedicação que pus no surf, irei pôr nessa também.
Nós estamos a gravar este episódio e a fazer este direto no dia 10 de julho, que foi o dia que marcou Portugal em termos desportivos, porque fomos campeões da Europa de futebol e provavelmente muita gente não imaginava isto. É sim muito descabido imaginar o Kikas campeão do mundo? Sei lá, o que é que achas?
Tudo é possível, mas lá está. É preciso muito trabalho, ainda há muito caminho pela frente, mas lá está. Sonhar ainda não é proibido, por isso também não se paga, por isso uma pessoa tem a sonhar e tem a ter sonhos e tem de ir atrás deles e esse é o meu objetivo. Até agora tenho corrido bem, por isso vou continuar.
Olha, Kikas, desejo-te a maior sorte do mundo, que este regresso à competição em Portugal já aconteceu, mas que o regresso internacional seja o mais breve possível para nós podermos ver em ação com o maior orgulho possível e mandar-te um abraço e agradecer-te a tua participação aqui esta noite.
Obrigado, Will, pelo convite e pela boa conversa.
Obrigado. Um abraço, Kikas. Mais um episódio deste Planet Eleven com a boa disposição e a energia do surfista que marca o panorama nacional e é o melhor surfista de sempre no panorama nacional. É mais um episódio do Planet Eleven que pode ouvir também em podcast nas plataformas habituais. Siga a Eleven Sports também nas redes sociais e continue connosco. Um bom fim de semana para todos. Um grande abraço aí para cá.